Olá, amiga e amigo ouvinte. Estamos iniciando aqui pelas ondas da Rádio Nossa FM 89,1, mais uma audição do programa Vitrola. O nosso passeio musical de hoje irá contemplar marchinhas carnavalescas. E o nosso tema é carnaval. E para tanto, contamos hoje com a presença do Renato Vivacqua, pesquisador, historiador, escritor, autor de 4 livros sobre música popular brasileira. E é ele que hoje que nos ajuda na condução desse nosso programa. Olá, Renato.
Como é que vai, Ayor? É um prazer muito grande estar aqui no seu programa. E vamos ver se eu consigo dar conta aí de agradar os seus ouvintes nesse nosso bate-papo sobre o carnaval brasileiro.
Renato, quem quer agradecer sou eu, pela gentileza de sua parte em ter aceito o convite e vir comparecer do nosso programa.
Não tem que agradecer, é um grande prazer.
Bom, amigos, o nosso convidado de hoje, que vai nos ajudar a nortear nesse programa, falando sobre história de música popular brasileira, sobre ele, o espírito de colecionismo, é o nosso Renato Vivacqua. Mas aí vamos fazer uma abertura já no nosso programa, Renato, com Chiquinha Gonzaga, ou Abre Alas.
Ah, mas muito bom gosto.
Um clássico da música popular brasileira. Isso. Música composta em 1899, que escutaremos agora, interpretada pela própria maestrina Chiquinha Gonzaga. Pois bem, amigos, ouvimos aí Abre Alas, composta por Chiquinha Gonzaga.
Essa mulher extraordinária, que pouca gente sabe, abolicionista, que saía de porta em porta vendendo suas partituras para alforriar escravos.
E além disso, ela teve uma outra atuação assim, interessantíssima. Uma mulher que estava um pouco à frente do seu tempo, né, Renato?
Muito à frente. Foi a primeira maestrina brasileira, separou jovem e que foi repudiado pela sociedade, foi viver de música. É um exemplo extraordinário.
O Ary Vasconcelos cita ela como o maior vulto feminino da história da música popular brasileira.
E eu assino embaixo.
Palavras de Renato Vivacqua. Renato Vivacqua, vamos falar um pouquinho sobre quem é Renato Vivacqua.
Bom, Renato Vivacqua é um carioca radicado há mais de 40 anos aqui em Brasília, que até mais ou menos 1953, quando fazia assim o segundo ano científico, gostava muito de carnaval, cantarolava, pulava, brincava, andava de bonde naquela época. Uma das razões, que, inclusive, que o carnaval de rua arrefeceu foi quando acabaram os bondes. Eu lembro que a gente tomava o bonde e até o fim da linha voltava, todo mundo cantando, batucando. Era uma alegria extraordinária. Mas pela música popular brasileira, como um todo, eu não tinha maior interesse. Mas na minha turma tinha um aluno chamado Joel Azevedo, que era filho de um grande compositor chamado Leonel Azevedo, autor de Lábios que Beijei, autor de Cabocla, Seu Olhar Está Me Dizendo, autor de Não Pago Bonde, que foi um sucesso extraordinário de carnaval. Ele sempre me chamava para ir à casa dele, que eles faziam reuniões de música. E eu que não queria saber de nada, até que um dia fui e tinha lá alguns vultos da música popular, como Orlando Silva, Gilberto Alves, Roberto Silva, Jota Cascata, e eu dali me entusiasmei. Caiu-me na mão, na mesma época, a primeira biografia sobre Noel Rosa, do Almirante, e eu também me emocionei com aquela história aventurosa de ter morrido tão cedo. Aí que lembro, comprei o primeiro disco em 10 polegadas com música do Noel, e daí para frente eu continuei apaixonado cada vez mais pela música popular brasileira e principalmente pelas músicas de carnaval.
Pois bem, amigos, esse amor que o Renato tem pela música popular brasileira, esse espírito de colecionismo, a gente vai explorar no próximo bloco, depois que ouvirmos pelo telefone a composição de Donga, Mauro de Almeida, interpretada pelo baiano. Pelo telefone, ô Renato.
Ah, sim, considerado o primeiro samba de sucesso. Não é o primeiro samba gravado, que depois apareceram outras matrizes de samba com escrito samba no disco, mas no selo do disco, primeiro samba que fez sucesso foi realmente Pelo Telefone.
E muito sucesso no carnaval daquele ano de 1917.
Aí se estendeu pelos dois anos seguintes ainda.
É. Ô, Renato, como é que é aquela historinha que os jornalistas do jornal A Noite, que hoje é o jornal O Globo, eles arrumaram uma, tipo uma roletazinha em frente ao jornal e fizeram jogar, fazendo jogos de aposta ali com a população para demonstrar que a polícia também não era tão policiada como na época, como o secretário de segurança gostaria que fosse, né?
É, praticamente uma repetição de hoje que a gente vê na televisão, focando aí antros de viciados, essa coisa toda, nas barbas da polícia, e a polícia só vai acabar com aquilo depois que aparece em rede nacional, né? Mesma coisa naquela época. A polícia não se incomodava muito com isso, não. Mas o samba chamou atenção e acabou que durante algum tempo a jogatina foi repudiada e o pessoal andou dando uns pitos no Donga, que achou que o Donga prejudicou o pão, o ganha-pão deles, né?
Pois bem, amigos, essa música que vamos ouvir pelo telefone, composição de Donga e Mauro de Almeida, interpretada pelo baiano. Observe que isso é uma gravação ainda da Casa Edson, como era feito o locutor, o Nonô, que ele anunciava numa gravação da Casa Edson, o nome da música. E interessante essa forma de marketing que existia na época, né? Vamos ouvir, então, pelo telefone.
Pelo telefone, samba carnavalesco gravado por Baiano e Corpo de Coro, para Casa Edson, Rio de Janeiro. O chefe da folia onde manda me avisar. E com alegria não se questione para se brincar. Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, ô rapaz. Ai, 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 fica triste se essa paz te verá.
Pois bem, amigos, estamos fazendo o nosso programa especial de carnaval, hoje enfocando marchinhas carnavalescas de grande sucesso de todos os tempos, e também contamos com a presença e a colaboração aqui do Renato Vivac, que é escritor, autor de 4 livros sobre música popular brasileira e pesquisador também da nossa música. Ô, Renato, como havíamos falado anteriormente a respeito desse gosto pelo colecionismo.
É, mas eu sempre fui assim um pouco sistemático e gostava de guardar. É aquela história, eu tenho um baú de recordações, eu guardo fotografia dos parentes, essa coisa toda. E aqui, como eu falei, a partir daquela convivência lá na casa do Leonel Azevedo, que eu comecei a me interessar pela música popular e principalmente também pelo carnaval. E eu comecei, então, no Rio a percorrer os sebos, essa coisa, fui fazendo um acervo. Depois vim para Brasília, a dificuldade ficou muito maior, Como diz o Sérgio Cabral para mim, Renato, eu não sei como você consegue escrever sobre música popular morando em Brasília, afastado do centro onde acontecem as coisas. Mas é isso. Todas as férias eu ia e ficava, perdia grande parte do tempo com protesto das esposas, né? Porque grande parte do meu tempo eu passava em sebos, essas coisas todas. E fui conseguindo fazer um acervo razoável e sempre com a ideia de escrever especificamente sobre o carnaval. E depois de 8 anos catalogando músicas e indo à Biblioteca Nacional e microfilmando moda, revista de modinhas antigas, isso tudo, eu fiquei ainda mais empolgado, porque observei que o carnaval contava a história do Brasil e do mundo do início do século XIX até... Bom, a data limite que eu ponho para o término do carnaval, para mim, porque eu não considero o carnaval atual das escolas de samba como o carnaval do povo mesmo, o carnaval que eu vi nas ruas e tal, aquela beleza, aquela espontaneidade. Então, eu paro pelo ano de 70, quando foi, para mim, o grande último sucesso cantado em todos os bailes, foi Bandeira Branca e o primeiro Clarim. Daí para diante não teve mais nada. Teve o quê? Teve Maria Sapatão, do Chacrinha, foi cantada? Foi, mas por quê? Tinha televisão para promover a música, uma música sem valor nenhum, mas televisão já pegava o Brasil todo. Mas eu estou falando de música bem feita, música de valor. Para mim, o carnaval brasileiro parou em Bandeira Branca.
O Andalvo de Oliveira.
É.
Ô, Renato, falando de grande sucesso de carnavalesco, vamos ouvir aí do Lamartine Babo e Irmãos Valença, O Teu Cabelo Não Nega, interpretado pelo Castro Barbosa. Essa tem uma história interessante, né?
Ah, tem. Essa deu uma briga danada porque os Irmãos Valença mandaram a partitura para o Rio, para a gravadora, e Lamartine descobriu numa gaveta, se encantou com a música, que já tinha feito sucesso no ano anterior, no Carnaval do Nordeste. É bom que se diga, já tinha feito sucesso por lá, mas não chegou ao Sul nem ao Sudeste. Mas a verdade é a seguinte, quem botou tempero na música, acariocou e transformou em sucesso nacional foi o Lamartine Babo. Tá certo que depois o nome dos Irmãos Valença teve que ir para o crédito da música. A gravadora deu um monte de música dos Irmãos Valença para o Carlos Galhardo gravar para adoçar a boca deles e tal, mas não se tira o mérito de nenhuma dos dois, nem do Lamartine, nem dos Irmãos Valença. Quem lucrou foi o carnaval brasileiro.
E a nossa música que ficou com esse grande clássico, O Teu Cabelo Não Nega.
Mulata, mulatinha, meu amor, foi nomeado teu tenente interventor.
O teu cabelo não nega mulata, porque é mulata na cor. Mas com a cor não pega mulata, mulata, eu quero teu amor.
Interventor, meu pancadão, teve uma consagração. A lua te invejando fez careta, porque mulata tu não és deste planeta.
O teu cabelo não nega mulata, porque é mulata na cor. Mas como a cor não pega mulata, mulata eu quero teu amor. We'll be right back.
esta terra. Portugal declarou guerra. A concorrência então foi colossal. Vasco da Gama contra o batalhão naval.
O teu cabelo não nega mulata, porque é mulata na cor. Mas com a cor não pega mulata, mulata quer o teu amor.
Pois bem, amigos, ouvimos aí o nosso, um dos grandes sucessos da nossa música, O Teu Cabelo Não Nega, autoria de Lamartine Babbio e Irmãos Valença, interpretado pelo Castro Barbosa. Renato Vivacqua, como é que o Renato, o escritor, você começou a falar, poderia complementar mais um pouco aí a respeito disso, falar um pouco também das suas, dos seus livros e os temas escolhidos, né, e como surgiu isso?
Bom, eu antes desse último livro, Crônica Carnavalesca da História, como eu disse, conta a história do Brasil e do mundo, é um almanaque musicado. Eu mostro que os compositores carnavalescos eram extremamente bem informados, pensaram tudo o que aconteceu no mundo durante um século e pouco, seja na área da medicina, da ciência, e da política, do cinema, tudo o que acontecia no mundo eles detectavam e transformavam em música. É um painel interessantíssimo que eu passei para o livro. Só que esse livro, na realidade, eu teria que ter umas 500 páginas, mas por questões editoriais não pôde ter. Mas eu acho que a súmula que eu consegui ficou interessante. Então, mas antes eu já havia lançado dois outros livros, o Música Popular Brasileira, Histórias da Sua Gente, e Música Popular Brasileira, Cantos e Encantos, sendo que o primeiro está esgotado, e sempre de uma forma. Eu não sou um escritor de fôlego, eu não posso pegar um assunto grande, por exemplo, o choro, o samba, e escrever um livro de 300 páginas sobre isso, que eu não tenho fôlego. Então, eu sabendo disso, eu me ative a escrever crônicas sobre determinados assuntos da música popular. São coisas pequenas, você pode ler uma, fechar o livro, ler outra, são assuntos completamente diferentes, e o público gostou muito. Todos os Edgar de Alencar, Altamiro Carrilho, e
Sérgio Cabral.
Sérgio Cabral.
Arturo da Távola.
Arturo da Távola. E o, aquele que escreveu o primeiro grande livro assim, sobre a música popular brasileira, Panorama da Música Popular
Brasileira.
Ari Vasconcelos. Todos gostaram muito desse tipo leve de escrever sobre música popular. Então, eu continuo. Acho que vou continuar escrevendo assim, em estilo crônica.
Renato, vamos fazer mais uma pequena interrupção aí para a gente ouvir, na sua história, para ouvirmos um outro grande sucesso também, a marchinha que marcou bastante, Pierrot Apaixonado, Heitor dos Prazeres e Noel Rosa, que ouviremos da interpretação de Joel e Gaúcho. Tem uma historinha, você se lembra de alguma historinha dessa Pierrot Apaixonado, Renato? Alguma curiosidade?
Não lembro.
No momento agora, pegando assim também de improviso.
A única coisa que eu posso acrescentar é que o Heitor dos Prazeres foi um dos compositores injustiçados da música popular. Ele merecia muito mais mérito do que... Ele tem sido muito pouco falado, entendeu? E era que depois acabou se transformando num pintor primitivista, muito interessante essa coisa toda, mas ele não teve o sucesso que mereceu na época.
E nem um reconhecimento.
Ele morreu muito magoado com isso.
E nem um reconhecimento que ele merecia.
O reconhecimento
ter, né?
Foi.
Pois bem, amigos, então ouviremos agora Pierrot Apaixonado, composição de Heitor dos Prazeres e Noel Rosa. Olha que dupla de compositores, interpretada por uma dupla excelente, Joel e Gaúcho.
Pierrot apaixonado, que vivia só cantando, por causa de uma colombina, acabou chorando.
Pierrot apaixonado, que vivia só cantando,
causa de uma colombina, ela acabou chorando, acabou chorando.
A colombina entrou no boutique, bebeu, bebeu, caiu assim, assim, dizendo, ferrou, cacete, vai tomar sorvete com o arlequim.
Ferrou apaixonado, que vivia só cantando, por causa de uma colombina, acabou chorando, acabou chorando. Ferrou apaixonado, que vivia só cantando, por causa de uma colombina, acabou chorando, acabou chorando.
Um grande amor tem sempre um triste fim, com um ferrou aconteceu assim. Levando esse grande chute, foi tomar vermute com amendoim.
Bem, amigos, nosso especial de carnaval hoje trazendo aqui, revivendo grandes momentos que proporcionados pela modinha carnavalesca, a marchinha carnavalesca, melhor dizendo, e hoje contamos com um especialista, Renato Vivac, um especialista e grande conhecedor de música popular brasileira, pesquisador e escritor. Renato, no seu livro, o seu último livro aí, você fala sobre os acontecimentos internacionais que o compositor brasileiro, demonstrando estar alinhado com tudo isso aí, bem formado, e transformou em uma marchinha carnavalesca aí.
Um dos fatos que eu posso citar foi a sensacional tirada de Wilson Batista compondo Balzaciana. Quer dizer, ele foi ao romance de Balzac, Mulher de 30 anos, e criou o termo balzaciana para identificar esse tipo de mulher. E hoje em dia, o termo já está, como Amélia, já está lá no Aurélio, né, significando a mulher mais passada um pouquinho, de 30 anos. E foi uma coisa muito bem bolada, que isso mostra a inventividade extraordinária do compositor popular brasileiro.
A percepção do camarada, né, Renato?
Quer dizer, quem imaginar que compositor popular, do povo mesmo, como era o Wilson Batista, conhecesse Balzac? E, no entanto, ele conhecia. Entendeu? É uma surpresa que o compositor brasileiro reserva para a gente. Ele é realmente ímpar no mundo.
Inclusive, essa música ela teve uma letra vestida para o francês. Eu não me lembro o título.
Fez sucesso na França também. Foi.
Pois bem, Renato, então essa pérola da música popular brasileira, de Balzaciana, de Nassara e Wilson Batista, interpretada por Jorge Goulart.
não quero não. Não sou garoto pra viver mais de ilusão. 7 dias na semana eu preciso ver minha falsa Kiana.
Não quero broto, não quero, não quero não. Não sou garoto pra viver mais de ilusão. 7 dias na semana eu preciso ver minha falsa Kiana.
O francês sabe escolher, por isso ele não quer qualquer mulher. Papai Balzac já dizia, Paris inteiro repetia. Balzac tirou na pinta, mulher só depois dos 30. Sabe escolher, por isso ele não quer qualquer mulher. Papai Balzac já dizia, Paris inteiro repetia.
Balzac tirou na pinta, mulher só depois dos 30. Não quero pro, não quero, não quero não. Não sou garoto pra viver mais de ilusão.
Pois bem, amigos, voltamos aí com as nossas marchinhas carnavalescas em tempo de festa, de carnaval. Renato, um especialista do carnaval, fale algumas curiosidades dessa festa que tomou conta do povo brasileiro, as origens, como é que esse fenômeno chegou no Brasil, Renato?
Bom, segundo os historiadores, alguns dizem que teve origem lá no Egito, lá nas festividades, homenageando a deusa Ísis, que depois os romanos levaram para a Grécia, homenageando Saturno, e que depois acabou chegando com os primeiros colonos portugueses, com o intrudo, aquela coisa toda. E agora, o carnaval foi considerado... quando a igreja estabeleceu uma data física para a quaresma no século XI. Aí sim, a partir dessa data fixa da quaresma, é que pode ser classificado de consolidação do carnaval a partir dessa data. Agora, no Brasil, foi muito interessante porque o carnaval nunca foi uma unanimidade, não. Existia um grupo de intelectuais que torciam o nariz contra o carnaval. Graciliano Ramos detestava, Martins Fontes, Gustavo Barroso, Olegário Mariano, olha o poeta das cigarras, que fez letras de música, mas bom, carnaval ele não gostava. Bilac foi contra quando apareceu o fonógrafo. Bilac soltou o pau. Mas existia também os que gostavam. Por exemplo, Coelho Neto, que era um pé de boi no trabalho, um homem austero, essa coisa toda, mas pertencia a várias sociedades carnavalescas. Era um homem assim, vamos dizer, de duas faces. Tinha aquele lado dele de escritor, muito fechado, parecia pouco sociável, mas ele gostava muito de carnaval e gostava muito de futebol. Ele pertencia lá aos quadros de direção do Fluminense. O filho dele, o Preguinho, foi jogador da seleção brasileira de futebol. entendeu? E Manuel Bandeira gostava, Jorge Amado nem se fala, né? A Princesa Isabel se fantasiava no carnaval, quer dizer, tinha um equilíbrio,
mas
né?
Mas ela
tinha
se fantasiava um e chegava a participar de alguma festa.
Não, lá em Petrópolis, fechado, né? quando eles passavam as férias lá, a família real toda fantasiava, fazia baile no palácio, era uma coisa muito interessante, muito, assim, popular, né?
Ô, Renato, quando os argumentos utilizados e que vêm a justificar a não aceitação do carnaval por parte desses intelectuais que você citou, o que era? Achava o termo chulo, as músicas chulas ou fáceis, alguma coisa assim?
Era mais pela... não sei mesmo explicar a razão dessa ojeriza, não, sabe? Eu tenho a impressão que era arrogância mesmo, preconceito mesmo, né? Discriminação. Achava justamente isso, que era uma... Então, na década de 20, 30, 40, que era feito mais por negros, aquela coisa toda. E como também houve perseguição da polícia e tal... Quem tocava violão era chamado de capadócio, tinha o violão quebrado, era preso, era tudo. Então, já existia esse ranço, entendeu? Então, eles não tiveram a sensibilidade de separar, porque bagulho havia no carnaval daquela época, como existe na música popular de hoje. Hoje existe muito mais, porque se grava com muito mais facilidade. Naquela época existiam, sim, músicas ruins. Mas a seleção era muito maior por causa da dificuldade da gravação e que não podia errar a gravação. Então, existia um cuidado muito maior das gravadoras com a seleção. Existiam letristas excelentes naquela época. Então...
E intérpretes também.
Os intérpretes eram...
Os músicos tudo.
Músicos, então, os maestros excelentes. Então, mas Vilas Lobos gostava. Vilas Lobos era boêmio, farrista, andava pela Lapa, aquele negócio todo. Ele teve essa acessibilidade. Mas os outros, eu não sei, se achavam superiores intelectualmente, muito superiores e tal. Não tem uma explicação assim, realmente, que eu encontre para justificar isso, não. Porque eu acho que faltou falta de sensibilidade.
Mas o fato, Renato, é que, indiferente a essa rejeição, o carnaval foi em frente e fazendo sucessos que caíram no gosto popular. Um exemplo aí, por exemplo, A Jardineira, de Benedito de Lacerda e Humberto Porto. E essa música também traz embutido algumas curiosidades interessantes.
Também, né? como aconteceu com Pelo Telefone, foi também o Benedito Lacerda pensou trechos do folclore e foi muito condenado na época por causa disso. Ele ganhou um concurso, mas quiseram anular por causa disso, dizendo que ele tinha roubado do folclore, que a música não era dele. Mas foi a mesma coisa que aconteceu com o Lamartine, lá com o Teu Cabelo Não Nega. Ele deu o tempero, porque pode ter até o verso ser parecido de algum verso popular, mas a música não era. É uma música muito interessante, muito gostosa, muito envolvente. Eu acho que não denigre o nome dos autores, não.
Pois bem, amigos, essa é a próxima música que ouviremos. A Jardineira, composição de Benedito Lacerda e Humberto Porto, interpretado por Orlando Silva, o cantor das multidões.
Ó jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a canela que caiu do galho, deu dois suspiros e depois morreu. Foi a canela que caiu do galho, deu dois suspiros e depois morreu.
ó jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a camélia que caiu do galho, deu dois suspiros e depois morreu. Foi a camélia que caiu do galho, deu dois suspiros e depois morreu.
Vem, meu amor, não fiques triste que esse mundo todo é teu. Tu és muito mais bonita que a camélia que
morrer. Bem, amigos, ouvimos em um dos nossos grandes sucessos carnavalesco, que é a marchinha A Jardineira, composição de Benedita Lacerda e Humberto Porto, interpretado por Orlando Silva, cantor das multidões. E você me lembrava muito bem, Renato, que o Orlando Silva, nessa época dessa gravação, estava no auge da sua carreira, né?
Foram aqueles 8 anos desde que ele gravou o primeiro disco. Durante os 8 anos, foi Jardineira, foi um sucesso estrondoso. Proporcionalmente, hoje, seria aí um sucesso de 5 milhões de discos, né? Proporcionalmente. E aí, depois de algum tempo, por uma série de fatores que não convém aqui, ele começou a ter um problema de voz. E só alguns anos depois é que ele começou a recuperar. Mas nessa época ele era o maior cantor do Brasil e acho que talvez do mundo.
É, o belo timbre de voz dele, afinação e sensibilidade de interpretação. Muitos colecionadores e musicólogos e também dizem que a intérprete feminina, a voz feminina, é a Elisete Cardoso.
É, aí entra o pessoal mais moderno, que fala na Elis, mas você não pode esquecer, as Irmãs Batistas eram cantoras fantásticas, a Dalva de Oliveira era uma cantora fantástica. Se a gente ouvir programas gravados de auditório, naquela época que se cantava ao vivo no auditório, não podia desafinar, cantava junto com o conjunto na hora. Você vê essas gravações antigas feitas em auditório por essas cantoras, eram cantoras extraordinárias também. Eu acho que o páreo aí é muito duro.
É duro. Bom, Renato, você falou aí de Dalva de Oliveira, e ela é a que está interpretando a próxima música que selecionamos aqui, uma marchinha, Maria Escandalosa, Armando Cavalcante e Clécio Caldas.
Uma dupla de coronéis reformados.
compositores e bons.
Que tiveram grande dificuldade para viver no métier da música, porque era ter que acordar cedo para ir para o quartel. Era um perrengue na vida deles.
Não tinha como viver a boemia da noite. Ou seja, não podia participar de apresentações de shows e nem reunir com a turma ali para beber o chopp ali no Café Nice. Renato, lá no Rio de Janeiro você chegou a Café Nice lá. Me lembrou, ocorreu aqui. O lendário Café Nice.
Não cheguei a conhecer.
Só de história mesmo, assim, nos livros.
O que eu conheci foram cabarés famosos lá, isso eu cheguei, chamados Dancing Avenida Brasil, que era uma coisa muito interessante, para onde tocavam as melhores orquestras, faziam um bico nos Dancing, porque se pagava muito pouco ao artista naquela época. Então, por exemplo, os grandes cantores brasileiros começaram na noite nos Dancing. Elisete Cardoso, Jamelão, Emílio Santiago, Ângela Maria, Joana cantando, mais em boate. Mas tem, por isso que eles têm essa versatilidade, porque na noite tem que saber cantar de tudo, meu filho, afinado. Porque se chega um bêbado lá pedindo canta tal música, você tem que cantar na boate. Ser empregado da boate. Então, esses artistas são muito mais versáteis que outros aí que só cantam um tipo de música.
Pois bem, amigos, vamos ouvir aí então Maria Escandalosa, um grande sucesso composto pela dupla de coronéis, né, Renato? Armando Cavalcante e Clécio Caldas, interpretado pela Dalva de Oliveira, a Estrela Dalva.
Escandalosa, desde criança sempre deu alteração. Na escola não dava bola, só aprendia o que não era da lição. Depois a Maria cresceu, juízo que é bom encolheu. E a Maria escandalosa é muito prosa, é mentirosa, mas é gostosa. Maria escandalosa, desde criança sempre deu alteração. Na escola não dava bola, só aprendia o que não era da lição. Depois a Maria cresceu, juízo que é bom encolheu. E a Maria escandalosa é muito prosa, é mentirosa, mas é gostosa. Hoje ela não sabe nada de história, de geografia, mas seu corpo de sereia dá aula de anatomia. Desde criança sempre deu alteração. Na escola não dava bola, só aprendia o que não era da lição. Depois a Maria cresceu, juízo que é bom encolheu. E a Maria escandalosa é muito prosa, é mentirosa, mas é gostosa.
Pois bem, amigos, o nosso programa especial de carnaval, enfocando aí grandes marchinhas carnavalescas que fizeram muito sucesso. E hoje contamos com o apoio de um especialista na área, um pesquisador, colecionador e escritor, autor de livros sobre música popular brasileira, é o Renato Vivacqua. Renato, você me falou de uma curiosidade interessantíssima aí, essa do Rei Momo aí. Como é que é essa história aí, Renato?
O primeiro Rei Momo era Bistêmio. Você já imaginou como é que ele conseguia colocar para fora toda a sua animação? E o segundo Foi o contrário, o segundo foi deposto por bebedeira, vejam o contraste. Quer dizer, o carnaval tem essas histórias deliciosas mesmo. A gente estava falando atrás em intelectuais que gostavam e os que detestavam o carnaval, mas o carnaval é uma coisa muito envolvente. A gente pode citar aqui grandes compositores e músicos da música popular brasileira que vocês nunca imaginaram que tivesse feito música de carnaval e cantado música de carnaval. Simonal, Paulo Sérgio Vale, Anísio Silva, o romântico Anísio Silva, o Raul Seixas, Luiz Gonzaga.
O Raul Seixas, do pai do rock.
Gravou música de carnaval. Roberto Carlos, Adelino Moreira, mudador de cotovelo, gravou carnaval também. O Daí José, outro paulada na moleira, né? Também de músicas
românticas.
De românticas e de choradeira. Dom e Ravel, Lindomar Castilho, tudo isso gravou música de carnaval durante o carnaval. Quer dizer, é uma coisa, então, realmente um atrativo que o carnaval tem.
O grande apelo popular que traz tudo isso, né? E a aceitação, né, Renato?
A pessoa, quer dizer, isso prova que eles gostariam de fazer sucesso no carnaval também.
Renato, e só por curiosidade, gravaram bem?
Não, a maioria não. A maioria não gravou bem, não. A maioria faltou jogo de cintura.
Falta de, talvez, de uma convivência maior com essa...
Claro, com o gênero. Não é fácil.
Não é fácil.
Cantar marchinha tem que ter o dom.
Pois bem, amigos, vamos fazer mais uma intervenção aí nesse nosso bate-papo aí, Renato. Vamos ouvir aí a Lalaô, de Nassara e Haroldo Lobo, interpretado pelo Carlos Galhardo.
Temos que rezar.
Alá, 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 meu bom alá.
Mande água pra ioiô.
Mande água pra iaiá. Alá, meu bom alá. Alá, alá, oh. Mas que calor. Atravessamos o deserto de Saara. O sol estava quente. Queimou a nossa cara, alala, oh, mas que calor.
Viemos do Egito e muitas vezes nós tivemos que rezar.
Alá, 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 meu bom alá.
Mande água pra ioiô.
Mande água pra iaiá. Alá, meu bom alá.
Pois bem, amigos, nosso programa especial de carnaval com marchinhas carnavalescas e hoje contando com a presença de Renato Vivacqua, pesquisador, colecionador e escritor e conhecedor de música popular brasileira. Renato, a nossa próxima seleção musical aqui, Mamãe Eu Quero. Essa é uma música também muito rica de história, né? Um sucesso fenomenal, né?
Ah, foi. É um sucesso internacional, né?
Até hoje, inclusive.
Até,
né?
Hoje, inclusive, foram vários filmes de Hollywood. Não foi só a Carmen Miranda que cantou, não. Vários cantores. E vários cantores até sérios gravaram. Bing Crosby e outros. Foi uma coisa. E teve uma história interessante que ninguém quis gravar o Mamãe Eu Quero. Todos os grandes cantores da época recusaram. Realmente não é um primor de letra. E quando foi levado ao estúdio, a música não preenchia os 3 minutos daquela época que necessitava. Então teve que ser improvisado um diálogo inicial. Na hora foi improvisado e entrou no disco. E sabe-se lá, o Impoderável, né? E não tem explicação para o sucesso, muitas vezes. Caiu no gosto do público e é um sucesso eterno, né?
É, e até esse prólogo inicial lá, o Almirante com Jararaca, né?
Foi.
E até recentemente, Renato, negócio de uns 2 anos atrás aí, 3 garotas brasileiras morando lá em Paris, lá na França, em um programa de televisão, cantaram essa música e ela voltou a ser um sucesso febril fantástico lá em Paris. E é uma das músicas mais tocadas na noite lá nas boates, nos bares, com música ao vivo, esse troço.
Foi,
aí.
Foi. Ela, como eu disse, ela é eterna. Toda vez também que passam, o inglês gosta muito, é fanático pela Carmen Miranda. E toda vez que eles fazem um festival de Carmen Miranda, de filmes, lá na Inglaterra, também vem à tona. A Mamãe Eu Quero, é uma coisa engraçada.
É o Jairo Severiano e o Zuzo Homem de Melo, no livro A Canção no Tempo, eles dizem que o Jararaca teve assim uma iluminação assim que acho que todo compositor brasileiro gostaria de ter, que ele fez essa música e parece que ela é de domínio popular, um folclore nacional.
Foi, ela realmente pegou feito rastilho de pólvora.
Pois bem, amigos, é essa marchinha que vamos ouvir, Mamãe Eu Quero. A autoria de Jararaca e Vicente Paiva é interpretada por Jararaca por contingência, né, Renato?
Por contingência, que ele só tinha gravado até então em boladas.
Mamãe, eu quero.
Quer o quê, meu filho?
Mamãe, eu quero ir pra avenida.
Pra quê, meu filho?
Esse ano eu quero entrar nos cordões.
Você vai entrar é na lenha, viu?
Ih, minha mamãe tá assim com flauta. Mamãe, eu quero.
Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero mamar. Dá chupeta pro bebê não chorar.
Mamãe, mamãe,
mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero mamar. Dá chupeta. Dá chupeta pro bebê não chorar.
Dorme, filhinho do meu coração. Pega a mamadeira e vem entrar pro meu cordão. Eu tenho uma irmã que se chama Ana. De piscar o olho já ficou sem a pestana.
Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero mamar. Dá chupeta. Dá chupeta pro bebê não chorar. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero.
Olho as pequenas, mas daquele jeito. Tenho muita pena não ser criança de peito. Eu tenho uma irmã que é fenomenal. Ela é da posse e o marido é um boçal.
Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero mamar. Dá chupeta. Dá chupeta pro bebê não chorar.
Mamãe, mamãe.
Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Pro bebê não chorar.
Pois bem, amigos, ouvimos aí Mamãe Eu Quero, grande sucesso de Jararaca e Vicente Paiva, interpretada pelo Jararaca. Marchinha que marcou muito, muito essa época da história da música popular brasileira. E o carnaval, esse é um negócio fantástico, né, Renato? É capaz de fazer uma união assim muito fácil dos polos opostos.
Realmente, realmente o carnaval é um catalisador extraordinário. Não tem muita explicação sociológica para isso, não. É uma coisa que desaba e acontece e envolve. E quando você vê, você está imbuído. Ainda bem que nós temos o carnaval.
Renato, é uma seara assim, a ser percorrida, é imensa, para se pesquisar, escrever livros, é uma fonte de informação fantástica e de pesquisas, o carnaval.
Eu tenho projeto para outro livro, porque ficou muita coisa de fora, então eu tenho projeto para outro livro, inclusive falando sobre músicas de envolvimento social no carnaval, porque não é de hoje que o pessoal reclama da falta d'água, da falta de moradia, e músicas de carnaval já vieram resgatando aí as autoridades há muito tempo, com Daqui Não Saio, Daqui Ninguém Me Tira, com o problema da moradia.
Pedreiro Tomar, Valdemar, do Wilson Batista.
Pedreiro Valdemar, que não tem a casa, constrói tanta casa, não tem onde morar. É. E tomara que chova, 3 dias fui falar, a minha grande mágoa lá em casa não tem água. E assim vai, são problemas, você vê que são problemas eternos. E o carnaval também detectou naquela época e continua aí. Então eu acho que essa parte seria interessante sobre o aspecto social, as músicas falando sobre...
Hoje um tema que está muito em voga é exclusão social.
Exclusão social, a corrupção... Entendeu? Tudo isso tem muita música falando.
Politicalia.
Nepotismo, tem música, descobri músicas falando. Tipo, como a Maria do Clécio Scalda, a Maria Candelária, né? Que é uma sátira ao funcionário público que botava o paletó na cadeira e não trabalhava. A Maria Candelária
não queria mais nada tempo com o serviço.
Então, não é de hoje, não.
Pois bem, amigos, vamos fazer mais uma interrupção nesse agradável bate-papo aqui com o pesquisador e escritor Renato Vivac, para ouvirmos outro grande sucesso. Desta vez é Aurora, composto pelo Mário Lago e Roberto Roberti, interpretado por essa dupla fantástica Joel e Gaúcho.
Se você fosse sincera, oh, Aurora, veja só que bom que era, oh, Aurora. Se você fosse sincera, oh, Aurora, veja só que bom que era, oh, Aurora.
Um lindo apartamento com porteiro e elevador, e ar refrigerado para os dias de calor. Madame, antes do nome, você teria agora.
Oh, 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 Aurora, se você fosse sincera. Oh, 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 Aurora, veja só que bom que era. Oh, 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 Aurora, se você fosse sincera, oh, 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 Aurora, veja só que bom que era, oh, 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 Aurora.
Um lindo apartamento com porteiro e elevador, e ar refrigerado para os dias de calor. Madame, antes do nome, você teria agora.
Oh, 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 Aurora.
oh, arara. Veja só que bom que era, oh,
Renato, há pouco falávamos dessa figura fantástica da Carmen Miranda, e é ela que vai interpretar a próxima música. Fala um pouquinho sobre essa fantástica cantora e grande sucesso da década de 20 e de 30.
Não, a Carmen Miranda não era, vamos dizer, uma cantora afinada como essas que nós citamos antes.
Então, Dalva, não tinha, era, Lisette.
Não tinha, mas tinha um charme extraordinário, uma mise-en-scène extraordinária. Era nossa, por exemplo, a Maria Bethânia também. A Maria Bethânia, a gente sabe que às vezes ela desafina um pouco, mas é uma figura fascinante como a Carmen Miranda. Que você, ela começa a cantar, você não consegue tirar os olhos dela. A mesma coisa a Carmen Miranda. E a Carmen Miranda, para mim, foi um dos expoentes da música brasileira. Não tem esse negócio de dizer que ela foi vendida, nem coisa nenhuma. Ela, durante alguns anos, ela foi a artista mais bem paga dos Estados Unidos. Com 15 dias nos Estados Unidos, ela já era sucesso. Ela foi uma coisa extraordinária, sem falar uma palavra de inglês. E não tem e outro mito que foi derrubado pelo Rui Castro agora na última biografia dela. Foi sobre o que o Tiorão acusava dela ter sido uma marionete nas mãos do governo brasileiro
do
e americano.
Estado Novo, na época, né?
É, servindo aos objetivos do governo americano para tentar aliciar o Brasil.
Aliado na Segunda Guerra.
Como aliado na Segunda Guerra. Entendeu? A chamada política de boa vizinhança. Só que a política de boa vizinhança, quando foi instalada, a Carmen Miranda já estava arrebentando nos Estados Unidos. Esse foi um mito derrubado agora, que sempre algumas ressalvas que se fazia era isso, que ela tinha se deixado usar. Mas não. Ela explodiu em função do próprio talento.
Ela foi a artista mais bem paga de Hollywood.
Foi. Foi.
O cinema americano, que é uma coisa fantástica, que é um mercado grande como é os Estados Unidos, altamente seletivo, não é? E chega uma cantora, igual você falou, uma brasileira, sem falar nenhuma palavra em inglês, em 15 dias já era sucesso, e chegar a ser a artista mais bem paga do país nos Estados Unidos.
Ela é muito inteligente, extremamente inteligente, ela usava o inglês arrevesado propositalmente, porque os americanos achavam aquilo charmoso, gostavam, achavam graça. Então, mesmo depois, logo ela aprendeu o inglês, mas ela continuou falando errado, aquela coisa toda, com aquele sotaque, porque sentia que o americano gostava daquilo, entendeu? Ela é realmente, eu sou fã de cadeirinha dela.
E muito fotogênica, né, Renato? Assim, uma comunicação assim, muito comunicativa, uma exuberância em termos de comunicação.
Muito graciosa, muito mesmo. Que eu digo, não se conseguia tirar os olhos dela.
Pois é, a Carmen Miranda, pequena notável, e ela que vem aí com uma marchinha de grande sucesso na história do nosso carnaval, que é Touradas em Madrid. Você tem alguma outra curiosidade para falar sobre essa música, Touradas em Madrid, Renato?
Bom, primeiro que ela foi cantada no Maracanã, na Copa do Mundo de 50, por 250 milhões de pessoas que lá estavam quando o Brasil...
250 mil, né?
250 mil pessoas que estavam lá quando o Brasil derrotou a Espanha por 6-1. E segundo, que no concurso da prefeitura, eles tentaram desclassificar Touradas em Madrid, porque dizendo que era passo doble, entendeu? Que era passo doble. Então, teve uma briga danada, mas acabou prevalecendo e ganhou o concurso.
E ficou no gosto popular.
E ficou no gosto popular.
250 mil pessoas fazendo coro. Talvez seja a música que tem o maior coral até hoje, né?
Até hoje, no mundo, eu acho que foi.
Touradas e Madrid, composição de João de Barro e Alberto Ribeiro, interpretado por Carmen Miranda, a pequena notável.
Eu fui às touradas em Madrid, e quase não volto mais aqui pra ver perir. Veja se esse pratibum.
Eu conheci uma espanhola natural da Catalunha. Queria que eu tocasse castanhola que pegasse toda unha. Caramba, caracole, sou do samba, não me amoles pro Brasil. Eu vou fugir, que isso é conversa mole para boi dormir.
Paratibum, eu fui às touradas em Madrid. Paratibum, paratibum, e quase não volto mais aqui pra preferir. Veja se esse paratibum, paratibum.
Eu conheci uma espanhola natural da Catalunha. Queria que eu tocasse castanhola que pegasse toda unha. Caramba, caracol, isso do samba, não me amoles pro Brasil. Eu vou fugir, que isso é conversa mole para boi dormir.
Paratibum,
Carmen Miranda interpretou aí Touradas em Madrid, marchinha composta por João de Barro e Alberto Ribeiro. Renato, nossa próxima música aqui é um outro grande clássico da música popular brasileira, não só do carnaval. Mas vamos falar um pouquinho de um dos autores dela, que é o Noel Rosa.
Bom, eu sou suspeito a falar do Noel, porque, como eu disse, que o meu interesse pela música popular despertou depois que eu li a biografia dele, escrita pelo Almirante, que foi...
No tempo de Noel Rosa, né?
É, foi a primeira. Então, aquela vida sofrida, mas ao mesmo tempo aventurosa, quixotesca e cheia de amores, desenganos, tudo. Mas as pessoas que conheceram Noel Rosa disseram que ela não era uma pessoa amarga de maneira nenhuma, era um grande gozador, né? E que tava, não perdia uma piada. Então, correu-se durante muito tempo o mito que ele tinha por causa do complexo do queixo, que ele era uma pessoa amargurada, mas não era, não. Não era. E eu conversei com Russo do Pandeiro, que foi um grande instrumentista brasileiro, que também acompanhou Carmen Miranda nos Estados Unidos, fez parte do regional mais famoso do Brasil, que era do Benedito Lacerda.
E o Russo também acho que tocou nos Anjos do Inferno também, uma determinada época, uma das muitas formações que o conjunto teve. Você, salvo me engano, tá, Renato?
Não, não me lembro disso.
Uhum.
Não. Mas ele fez uma célebre excursão do Noel pelo interior do Espírito Santo. Foi quando chegaram em Vitória e acabou o dinheiro. E Noel foi viver na zona e tal, que as mulheres adoravam ele, que ele ficava tocando, bebendo, cantando. E a dona Marta, a mãe dele, depois teve que embarcar do Rio para ir buscá-lo lá, porque ele não tinha um tostão para pagar a passagem. Eles saíram fugidos lá de Vitória, porque não pagaram o hotel. Mas eu fiz esse tipo de pergunta, tenho a gravação
da entrevista,
e justamente sobre esse aspecto. Então, ele falou que não, que o Noel era um cara de ótimo humor. Agora, tinha uma coisa, era fraco folgado. Isso ele frisou. Depois que tomava umas e outras, que ia brigar e todo mundo tinha que defender ele, porque ele não aguentava com uma gata pelo rabo, né? Magrelo, franzino, daquele jeito, né? E tal. Inclusive, ele contou que num cabaré lá, o Noel ficou invocado lá e queria jogar um vaso decorativo lá no chão. Foi uma luta danada para o Noel não jogar, mas disse que não tinha nada, que era uma pessoa extremamente fácil de se conviver, que não tinha nada de complexado, não.
E dono de uma vivacidade, inteligência e criatividade muito grande, né, Renato?
A rapidez de raciocínio dele, eu acho que é também ímpar na música popular brasileira. Eu não acredito que... É engraçado. Há uns anos atrás, o Billy Blanco começou a fazer umas músicas assim, de coloquiais e tal, e falando nas coisas do dia a dia e tal, e começaram a comparar ele ao Noel Rosa, e ele repudiou, não gostou de ser comparado ao Noel Rosa. No entanto, o Chico Buarque, quando apareceu, começaram a compará-lo, o Chico se sentiu muito honrado, porque o Chico ouvia na casa do pai dele, o pai dele gostava muito do
Noel,
de música popular, uhum. E gostava muito, vivia a casa cheia do pai dele, aquele grande historiador, Sérgio Buarque de Holanda. A casa vivia cheia de artista. Então o Chico conheceu muitos e ouviu desde criança esse pessoal, entendeu? Então, para mim, o Noel Rosa é o maior compositor brasileiro de todos os tempos. Imagine-se se não tivesse morrido com 28 anos de idade, se tivesse vivido até os 60, pelo menos, o que não teria deixado de legado para nós aí?
Talvez faria alguma coisa, assim, que o Noel já andou escrevendo algumas peças teatrais, né? A música talvez não fosse a única forma de expressão que ele usaria. Como ele fez essas aventuras pelo teatro, talvez ele utilizaria, como o rádio também, que ele trabalhou nessa mídia, ele talvez partisse também para o cinema e para escrever livros, como a exemplo aí do Chico Buarque de Holanda hoje, né?
Mas sem dúvida, ele era muito criativo, ele fazia paródias de óperas famosas, e uma coisa trabalhosa, entendeu? Tudo versado e tal, mas eram óperas cômicas que ele fazia, uma coisa muito bem feita, um talento extraordinário. Realmente é um gênio que eu não acredito que tão cedo vai aparecer outro na nossa música popular, não.
E foi dessa criatividade e genialidade de Noel Rosa, também com outro grande nome da música popular brasileira, que é o João de Barro, o nosso Braguinha, que saiu um dos maiores clássicos da música popular brasileira e da nossa marchinha carnavalesca, que é Pastorinhas, que ouviremos na interpretação de Moraes Moreira.
Pastorinhas, pra consolar a lua, vão cantar. estrela da alva no céu desponta e a lua anda tonta com tamanho esplendor. E as pastorinhas, pra consolo da lua, vão cantando na rua lindos versos de amor. Linda pastora, morena da cor de Madalena, tu não tens pena de mim, que vivo tonto com teu olhar da criança. Tu não me saias da lembrança, meu coração não se cansa de sempre, sempre te amar. Meu coração não se cansa de sempre, sempre te estrela da alva no céu desponta e a lua anda tonta com tamanho esplendor. E as pastorinhas, pra consolo da lua, vão cantando na rua lindos versos de amor. Linda pastora, morena da cor de Madalena, tu não tens pena de mim, que vivo tonto com teu olhar da criança. Tu não me saís da lembrança, meu coração não se cansa de sempre, sempre te amar. Meu coração não se cansa de sempre, sempre te amar. A estrela da
Pois bem, amigos, infelizmente momentos finais do nosso programa, que hoje apresentamos, selecionamos alguns clássicos da MPB, da marchinha carnavalesca, e para tanto nesse passeio musical de hoje, o Vitrola contou com a presença de Renato Vivacqua, pesquisador, colecionador, escritor, autor de 3 livros sobre música popular brasileira e que vende recentemente do seu mais novo filho que está aí na praça, né, Renato? Como é o título desse novo rebento aí?
Crônica Carnavalesca da História.
Sim, e querendo adquirir, onde que...
Pode ser, fazer o pedido através do meu site, renatovivacqua@.com.br, ou pelo telefone 3272-2029.
Renato, vamos repetir o endereço eletrônico, por favor.
Renato Vivacqua, com letra minúscula, tudo junto, @.com.br.
E o telefone, Renato?
3272-2029.
E vai falar com o próprio Renato?
Vai falar comigo mesmo. Se Renato... você gostar de música popular, nós vamos bater um papo.
Pois bem, amigos, Renato, eu quero te agradecer a gentileza de sua parte e ter vindo aqui participar desse programa e dessa abrilhantada ao nosso programa, que um molho especial que deu ao nosso programa, com toda essa bagagem, esse conhecimento seu, desse grande pesquisador e abnegado que você é, ao tempo todo, transmitindo e levando através dessa mídia de livro e seus conhecimentos adquiridos arduamente ao longo dos tempos. E com essa sua dificuldade, identificar todas essas histórias, como o Sérgio Cabral te disse, que você falou no início do programa, como que faz pesquisa música popular brasileira morando em Brasília, fora do grande centro criador de onde surge tudo, que é o Rio de Janeiro, né?
Bom, aí eu que agradeço o convite para participar e me senti muito à vontade e foi um bate-papo muito gostoso. Então, até a próxima.
E que não será muito demorado, viu, Renato? Pois bem, amigos, quero agradecer ao maestro Danson, ao maestro Michel pelo apoio técnico e operacional e a você, amiga e amigo ouvinte, pela sua companhia em mais esse passeio musical. Muito obrigado. E vamos encerrando o nosso passeio de hoje com também uma bela marchinha carnavalesca, que é Cidade Maravilhosa, de André Filho, interpretado com Aurora Miranda e André Filho. Renato, volta aí, vamos fazer um parênteses antes. Conta mais uma curiosidade dessa Cidade Maravilhosa.
Bom, a Cidade Maravilhosa, ela chegou a periclitar num concurso também da prefeitura, e foi uma disputa ferrenha para que ganhasse, e hoje em dia é considerado o hino da cidade do Rio de Janeiro, né? E o André Filho foi um compositor, pode se chamar bissexto, porque sucesso realmente ele fez foi com Cidade Maravilhosa. Depois ele foi um compositor ofuscado, não conseguiu explodir, mas o que foi uma pena, morreu vivendo uma vida relativamente difícil, praticamente vivendo dos direitos autorais de Cidade Maravilhosa.
E que esse nosso grande clássico, Cidade Maravilhosa, sempre presente nas festas do Rei Momo. Muito obrigado, amiga e amigo ouvinte. E até o próximo passeio musical.
Cidade maravilhosa, cheia de encantos meus. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil.
Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil.
Berço do samba e das lindas canções que vivem na alma da gente. És o altar dos nossos corações que cantam alegremente. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil.
Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil.
Jardim florido de amor e saudade, terra que a todos seduz. Que Deus te cubra de felicidade, ninho de sonho e de luz.
Maravilhosa, coração do meu Brasil.
Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa.